Ana Carolina Pelis.
Você ouve a RFI a seguir em nossa programação. A imprensa francesa analisa a decisão da União Europeia de rever um acordo comercial e político que mantém com Israel. Logo após, você confere uma entrevista com Leonardo Martinelli, diretor de Samba Infinito, fala de seu filme na Semana da Crítica. Em seguida, especialistas comentam o aumento das fusões e aquisições de empresas francesas no Brasil. Mas antes, vamos em linha direta com Israel, onde o momento é de pressão por parte da comunidade internacional sobre Israel devido à crise humanitária em Gaza.
Linha direta.
Luísa Ramos.
No Oriente Médio, o momento é de pressão por parte da comunidade internacional sobre Israel em virtude da crise humanitária em Gaza. Israel permitiu a entrada de ajuda humanitária após mais de 2 meses de bloqueio. No entanto, a quantidade ainda é considerada insuficiente. Na terça-feira, apenas 93 caminhões chegaram ao território palestino. Vamos então em linha direta com Israel conversar com o correspondente da RFI, Henry Galski. Olá, Henry. O Reino Unido suspendeu as negociações de um acordo de livre comércio com Israel e impôs sanções aos colonos da Cisjordânia na terça-feira. Mas a pressão internacional não parou por aí. Você pode nos explicar?
Sim. O primeiro-ministro britânico Keir Starmer classificou a situação humanitária em Gaza como intolerável e enfatizou que a ajuda precisa chegar ao território rapidamente. David Lammy, secretário de Relações Exteriores britânico, disse que a ofensiva de Israel na faixa de Gaza está prestes a entrar numa fase sombria, na qual o governo de Netanyahu planeja expulsar os moradores e permitir que eles recebam uma fração da ajuda de que precisam. A embaixadora de Israel na Grã-Bretanha, Tzipi Hotovelli, foi convocada para prestar esclarecimentos ao Ministério das Relações Exteriores britânico. Já a União Europeia anunciou que irá revisar o acordo de associação com Israel. O bloco avalia que o governo israelense permitiu a entrada de uma quantidade mínima de ajuda humanitária na faixa de Gaza. O que isso diz é que os países veem que a situação em Gaza é insustentável. Em entrevista à RFI, Jonathan Freeman, professor de Relações Internacionais da Universidade Hebraica de Jerusalém, disse acreditar que os apelos internacionais não têm influência sobre os objetivos da guerra. Acredito que quanto mais a pressão internacional aumentar, mais forte o governo vai ficar. Haverá narrativas de que o mundo está contra nós e até pessoas de fora da coalizão podem ficar menos críticas. Se você observar as condenações que eles fazem, os países estrangeiros muitas vezes se referem aos soldados de Israel. E isso é muito caro a todos nós no país. Ou seja, todos esses elementos podem acabar por fortalecer a coalizão de Netanyahu. O exército é a instituição que conta com maior percentual da confiança do público, segundo pesquisa divulgada pela Universidade Reichman de Israel.
Há muito debate interno e troca de acusações políticas a partir das declarações de Yair Golan, líder do partido de esquerda, os Democratas. Henry, com relação a isso, o que foi que ele disse que causou tanta polêmica por aí?
Em entrevista ao canal público Khan, Yair Golan disse que Israel está a caminho de se tornar um Estado pária e que um país sensato não luta contra civis, não mata bebês por hobby e não tem como objetivo expulsar populações. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os comentários de Golan são incitação selvagem e um libelo de sangue, expressão que nasceu na Idade Média para definir a acusação falsa de que os judeus usavam sangue de crianças cristãs em rituais religiosos. Yair Lapid, líder da oposição, também criticou Golan e disse que a alegação de que os soldados israelenses matam bebês é um presente para nossos inimigos. Diante das repercussões, Golan fez uma conferência de imprensa para explicar seus objetivos. Eu me referi única e exclusivamente ao governo de Israel e não ao exército. Mas eu me recuso a ficar calado quando este governo prejudica o exército e sua boa reputação. Um governo que afirma que é preciso deixar crianças passarem fome e abandonar reféns. Isso não é legítimo, não é judaico e não trabalha pelo povo de Israel, disse.
Henry, e com relação às negociações, qual é a situação de momento?
O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou que, após uma semana de negociações intensas no Catar, não houve qualquer progresso rumo a um acordo. Segundo ele, os membros de alto escalão da equipe regressam a Israel para consultas. Durante o Fórum Econômico do Catar, o primeiro-ministro do país, o Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani, declarou que as negociações chegaram a um impasse por diferenças fundamentais entre Israel e Hamas. O Hamas divulgou um comunicado oficial em que afirma que nenhuma negociação séria sobre um cessar-fogo em Gaza e a libertação de reféns ocorreu desde o último final de semana.
Muito obrigada, Henry Galski, correspondente da RFI em Israel, que participou do Linha Direta de hoje.
A imprensa hoje.
Ana Carolina Pelis. A União Europeia anunciou na terça-feira que vai rever seu acordo de cooperação com Israel devido às violações de direitos humanos em Gaza. A imprensa francesa desta quarta-feira analisa a decisão. Guerra em Gaza, o dia em que a União Europeia decidiu rever seu acordo de associação com Israel, diz a manchete do Le Monde. Se a comissão considerar que Israel não está respeitando seus compromissos com os direitos humanos, terá que propor medidas que podem chegar até a suspensão do texto que rege as relações políticas e comerciais entre Tel Aviv e Bruxelas, assinado em 1995. O jornal lembra que o artigo 2 do documento precisa que os direitos humanos e os princípios democráticos devem ser respeitados pelos dois lados. Nas últimas semanas, a pressão diplomática aumentou sobre a União Europeia, com Paris e outras capitais do bloco se posicionando contra as ações escandalosas do exército israelense no território palestino e o nível intolerável de sofrimento dos civis, diz Le Monde. A faixa de Gaza está sob bloqueio humanitário há 11 semanas e o balanço de mortes ultrapassa as 52 mil vítimas. Agora cabe à Comissão Europeia e ao Serviço Europeu para Ação Externa verificar a compatibilidade da política do governo de Benjamin Netanyahu com respeito aos direitos fundamentais. Se a comissão considerar que Israel não está cumprindo o acordo, terá que propor uma série de medidas que podem incluir congelamento ou suspensão do tratado. O Libération lembra que o acordo inclui uma parte política e outra econômica. A primeira defende o diálogo entre Israel e União Europeia. A segunda cria uma zona de livre comércio para os setores da indústria, agricultura e serviços. Suspender o acordo seria eficaz? Questiona o jornal. A suspensão da parte política do texto seria apenas simbólica. Já a suspensão da parte comercial afetaria Israel, que tem na Europa seu principal parceiro comercial. Mas para o jornal, este tipo de medida não teria nenhum efeito em um governo fanático, como mostra o exemplo russo, se referindo às sanções europeias a Moscou, que não convenceram Vladimir Putin a acabar com a guerra na Ucrânia.
RFI convida.
Adriana Brandão.
Que pequeno? Tá perdido?
Não, eu vim devolver o livro.
É o gabinete.
Você tava lendo no meio do carnaval?
O curta-metragem Samba Infinito, de Leonardo Martinelli, com participação especial de Gilberto Gil e Camila Pitanga, está na competição da Mostra Paralela Semana da Crítica em Cannes. O filme se passa durante o carnaval e acompanha a jornada de um gari que, mesmo estando de luto, trabalha na limpeza das ruas da cidade, encontra uma criança perdida e decide ajudá-la. Bem-vindo ao RFI Convida, Leonardo.
Muito obrigado, Adriana.
Como está sendo para você representar o Brasil aqui em Cannes, nesse momento em que o cinema brasileiro está em evidência?
A gente está muito contente de, depois de mais de 10 anos trabalhando com curta-metragem, eu com uma equipe de colaboradores bem próxima, da gente poder estar estreando um curta-metragem no Festival de Cannes, né? É um lugar que eu acho que a gente sempre sonhou estar, porque é um lugar intimamente relacionado com a história do cinema. Então, poder estar representando o cinema brasileiro nesse momento aqui é muito especial.
E o que te inspirou para fazer esse filme?
O Samba Infinito, ele é profundamente relacionado a temas que já estão presentes ao longo da minha filmografia, como pensar como podemos habitar a cidade, como podemos representar o espaço público e, ao mesmo tempo, a relação da cidade com a labuta, com o trabalho. Nesse caso, a gente tem um gari que está enfrentando um luto pessoal e está trabalhando durante o carnaval, né, que é um período onde a cidade para e está vivendo um momento muito onírico, mas a labuta do gari ainda é completamente essencial e não pode ser interrompida. Acho que a inspiração de fazer o projeto veio de juntar esses temas contrastantes, ao mesmo tempo, muito brasileiros.
E como foi dirigir Gilberto Gil, Camila Pitanga e os outros atores desse filme?
Ah, a gente teve a sorte e a honra de, nesse filme, ter um elenco muito especial, que é a participação especial de Gilberto Gil e Camila Pitanga, com o protagonismo de Alexandre Amador e a estreia do ator mirim Miguel Leonardo, um quarteto que ilumina a tela. E dirigir Gilberto Gil, particularmente, foi um sonho se realizando, porque ele é um artista brasileiro, na minha opinião, um dos mais importantes do século XX e XXI, que representa as contradições e as belezas que existem no ser brasileiro.
Você falou em contradições, esse filme é feito de contrastes, alegria, tristeza, cultura popular, cultura de elite, trabalho e festa, realidade e fantasia. Ele simboliza essa festa maior, que é uma das imagens mais fortes do Brasil, que é o carnaval.
Eu acho que o filme, ele é um fragmento, né? Um pequeno retrato do que pode ser uma perspectiva desse carnaval, que é justamente esse trabalhador que está no período de labuta dele, mas ao mesmo tempo é impossível não ser invadido por essa festividade, né? Por essa junção de elementos híbridos que torna algo unicamente brasileiro. Desde a música, né? Que a gente tem os nossos gêneros, a bossa nova, o MPB, que vem da mistura de coisas do mundo todo, mas o carnaval também, né? Que é uma festividade que vem de um legado da colonização europeia, mas também traz muitos elementos da diáspora africana, da cultura indígena. Então tudo acaba se misturando e formando algo unicamente brasileiro. E a gente busca retratar um pequeno fragmento disso no nosso filme.
Leonardo, a primeira sequência desse filme, ela é genial, é uma sequência realmente de cinema. Por que começar esse filme com essa sequência, que é uma trucagem?
É uma imagem que estava na minha cabeça há muitos anos, isso de um elemento da cidade que estivesse fora do lugar, mas a câmera estivesse botando ele no lugar certo, colocando o resto da cidade, do mundo, de forma errada, né? Então a gente tem essa brincadeira visual que inicia o filme, e eu acho que essa cena é talvez um pacto com o espectador, é um convite a esse estilo visual que a gente vai ter de brincadeiras ao longo do filme, e pensando como a gente pode usar a câmera para filmar a cidade de um jeito diferente.
Esse é o seu terceiro curta-metragem, o terceiro de uma trilogia?
Sim, uma trilogia de curtas musicais que começou com Fantasma Neon, continuou com Pássaro Memória e agora se encerra com Samba Infinito.
Cane, é também uma oportunidade para fazer contatos, buscas de parcerias, financiamentos. Vai te ajudar ou já está te ajudando para a produção do seu primeiro longa-metragem?
Estar em Cane é muito especial. Eu acho que é realmente algo que abre muitas portas, abre muitas oportunidades para qualquer realizador. Então poder estar aqui apresentando um curta-metragem, mas ao mesmo tempo nesse período crucial onde eu estou desenvolvendo o meu primeiro longa-metragem, é muito importante e bom para justamente buscar parcerias, apresentar o nosso projeto, né, o que a gente está querendo mostrar. E Fantasma Neon, que foi o meu primeiro curta-metragem profissional, o início dessa trilogia, e que vai ser do mesmo universo desse longa-metragem homônimo que eu estou desenvolvendo. É um musical sobre entregadores de aplicativo, então ele busca refletir sobre a uberização do trabalho, sobre essas novas condições trabalhistas que estão surgindo no mundo, através do gênero musical, trazendo esse contraste simbólico, né, de um trabalhador que, ao mesmo tempo, sofre uma invisibilização em termos de direitos trabalhistas, mas está ali nesse filme com um destaque através do gênero musical. Então a gente tem essa mistura. Então eu estou muito contente de poder, além do curta-metragem estar sendo exibido aqui na competição da Semana da Crítica, poder estar procurando parceiros para esse longa-metragem.
Já tem previsão de filmagem, de lançamento? Expectativa, quem sabe, o ano que vem aqui voltar para Cannes?
Acho que ano que vem é cedo, mas eu acho que de repente o filme fica pronto daqui a uns 2-3 anos, esperançosamente.
E a expectativa em relação a essa premiação na Semana da Crítica?
Não, para mim está aqui na seleção entre 10 curtas selecionadas para competição, entre mais de 2 mil inscritos. É o único curta brasileiro, é o único filme brasileiro na Semana da Crítica, então já é um enorme prestígio, uma enorme premiação essa seleção.
Muito obrigado, Leonardo Martins.
Obrigado, Adriana. Obrigado pelas perguntas.
Radar Econômico. Maria Paula Carvalho.
No ano que marca o bicentenário das relações diplomáticas, a França continua com forte interesse pelo Brasil. Em 2024, os franceses se consolidaram como o segundo maior investidor por meio de fusões e aquisições no mercado brasileiro, em setores como infraestrutura, transporte, energia, entre outros. Estudo da consultoria PwC Brasil indica um aumento de 50% no número de negócios fechados em relação ao ano anterior, com 21 fusões e aquisições por empresas francesas no mercado brasileiro. É o caso da Swile, especialista em benefícios flexíveis, como vouchers e vales, que já conta com 220 funcionários e 800 mil usuários de seus cartões no Brasil, seja para alimentação, combustível, prêmios e outros fins. O CEO, no Brasil, diz que a expectativa da empresa é passar a dar lucro no país em 2025. Júlio Brito fala sobre a aquisição por um grupo francês e as oportunidades que o negócio representou.
Com a aquisição da Bimbly, o grupo BPCE, segundo o maior banco da França, passou a ter 22% de participação na Swile. Isso nos trouxe muito mais solidez e oportunidades. Hoje, nós oferecemos até 8 benefícios num único cartão, totalmente segregado, de gestão simples, sem necessidade de vários plásticos na mesma carteira. É um ganho de eficiência para o RH, para o colaborador, que tem muito mais liberdade de utilização. O mercado brasileiro, ele é um dos maiores do mundo, com mais de 20 milhões de trabalhadores beneficiados e fatura cerca de 150 bilhões por ano.
Quem sai ganhando também é o consumidor brasileiro. A jornalista Mariana Perri explica as vantagens de ser usuária do serviço e a confiança que sente numa empresa de origem francesa.
Como usuária, é muito mais fácil para mim e muito mais fácil para a empresa também. Então, eu recebo meus vales alimentação e refeição, né? E eu também tenho alguns outros tipos de auxílio, principalmente o home office, porque eu ainda atuo no trabalho dessa forma. Eu me sinto bastante confortável em saber que é uma empresa francesa que está por trás. As empresas francesas no Brasil têm uma reputação bastante forte, né? Bastante relevante.
Outro destaque é a empresa de navegação CMA-CGM, que anunciou a compra da operadora Santos Brasil, um negócio avaliado em 13 bilhões de reais, através do qual a francesa se tornou operadora de um dos principais portos brasileiros. Já presente em aeroportos nacionais, a francesa 20 venceu o leilão para a concessão rodoviária entre Goiás e Minas Gerais, com investimentos previstos de 6 bilhões e meio de reais. Vencedora do leilão da ANEEL, a francesa Engie deve investir 3 bilhões de reais em linhas de transmissão em Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. Varejo, defesa, produtos farmacêuticos, resíduos, insumos agrícolas, eventos são outros ramos de atuação. As 1.100 empresas francesas instaladas no Brasil já são as maiores empregadoras do país, com até 700 mil funcionários diretos. Pedro Antônio Gouveia Vieira, diretor da Câmara de Comércio França-Brasil, explica a atração constante pelo mercado brasileiro.
Não são investimentos recentes, que o Brasil foi descoberto agora. Eu acho que sim, tem um movimento interessante de pequena e média empresa, que estão olhando para a América Latina hoje como um local de muito interesse. Estabilidade, vamos dizer, política, nós temos uma estabilidade também territorial, é uma região que não tem bomba atômica, não oferece insegurança para ninguém. Isso mostra que o Brasil é atraente. E eu não tenho a menor dúvida que os investimentos franceses no Brasil, a tendência é se desenvolver muito mais, ainda mais agora com esses ajustes e essas questões novas da geopolítica mundial. O nosso país ganhou uma visibilidade gigante da Europa como um todo e certamente da França em particular.